Você está ouvindo o podcast Ataque Crítico.
Fala galera, Caio aqui dizendo pra vocês mais um vídeo de podcast. Hoje é o nosso podcast especial, porque apesar de não ser o 10º podcast, a gente já tem 10 podcasts já gravados, então eu pensei de trazer uma coisa aqui maneiro. Hoje estou aqui com o DJ. E aí, DJ, como é que você tá?
E aí, galera, tudo certo? Tô tranquilinho.
E, molecada, lembrando que se você quiser até o download de MP3 do nosso podcast, dá uma olhada no link da descrição que você tá ajudando o canal a aumentar a frequência aqui e você vai ter os benefícios do Padrim junto com o nosso podcast. E se você quiser ouvir pelo Spotify, sai sempre na semana seguinte. Aqui no YouTube é aos domingos, se você assiste em dia na estreia. Hoje a gente vai fazer o seguinte, apesar de ser um podcast, se você quiser só ouvir, funciona, a gente vai explicar, a gente vai mostrar umas paradas pra quem estiver vendo no YouTube, vai estar visualizando o que a gente vai estar falando. Mas hoje o assunto aqui é uma parada que tanto eu quanto o DJ gostamos bastante, que é cinematografia e especificamente a cinematografia em games. Só pra vocês... Não fala assim que a gente tá tirando a coisa da bunda? A gente estudou isso. Tanto eu quanto o DJ fizemos faculdade de cinema. Então, tipo assim, a gente tem... A gente pode falar um pouquinho, sabe? A gente tem um pouquinho de autoridade no assunto.
Sim.
Que é uma coisa, cara, que muita gente passa batido. Isso em filme também, né, mano? A gente vê filme, a pessoa vê o filme e acha divertido, mas ela não, acaba não vendo que às vezes tem um significado por trás dos ângulos, por trás da música, por trás das cores, que a pessoa acaba passando batido, né, velho?
Justamente. Muita gente, acho que a gente tirou essa ideia de falar sobre cinematografia depois que a gente comentou. Eu acho que foi no podcast que a gente comentou.
Acho que foi.
Que a galera começou a falar, mas isso não importa, mas não tem nada a ver. Cara, na verdade isso importa muito. Os jogos... Até antigamente tinha um pouco disso, dessa questão cinematográfica, para dar um impacto da cena, para você sentir o jeito que as coisas se encaixam ali. Tipo assim, você pegar um jogo antigo, Final Fantasy VI.
Você fala assim, não tinha como, jogo, né?
Esse jogo não vai ter direção. Mas tem. Sabe por quê?
A música, né, cara?
A trilha pode ser um dos elementos da direção. Então, aquela cena lá, spoiler se você não jogou, sorry. Que a. Como é que ela chama? Ela se suicida?
A Celis.
É. Aquilo tudo, aquela música te levando, aquela tensão, o jeito dela falar, e a câmera no final mostrando ela caindo assim, ó.
É uma direção, em slow motion, né, velho?
Isso é uma direção, cara. Uma direção cinematográfica que muita gente não percebe, mas que faz uma puta diferença.
Quem porque, que não, cara, não sentiu emocionado nessa hora, né, cara?
Não tem como, velho. E, cara, cinematografia é uma coisa que dá outro ar pro jogo, dá uma cara de mais bonito, você se interessa mais pela história. Porque se você pegar um jogo que a cinematografia é ruim, você não vai você não vai gostar muito dos personagens, às vezes do protagonista em si, vai ser uma coisa meio meh. Tipo, vou dar um exemplo muito rude, mas pra mim eu achei muito ruim o jogo, né? Que é o Watch Dogs, o primeiro.
Uhum.
Eu acho que a cinematografia dele é muito fraca, muito fraca. Então, tipo assim, ali você consegue pegar empatia com o protagonista? Não. Eu acho que a maioria das pessoas não. Porque além de você ter a cinematografia, que é a direção do jogo ali em si, das cenas e tal, você tem um complemento com o roteiro. E quando você não encaixa isso também, aí não adianta nada. Você tem que ter um complemento.
Então é isso. E é foda que, tipo assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, não liga. São as pessoas que realmente não para pra pensar que você tá ligando sem você perceber, né, cara?
Justamente.
E às vezes a gente pensa, por que surgiu essa ideia? Que às vezes a gente pensa em alguns jogos que hoje em dia tá sendo muito confortável e a gente vê até em produções de YouTube, a galera que tem geralmente bem low budget, né? Que é o plano contra plano. Plano contra plano é uma parada ser barata, entendeu? Que você bota uma câmera ali, grava a fala da pessoa, bota outra câmera atrás da outra, grava outra fala da pessoa. simples, só precisa ter uma câmera, não tem movimento, deixa no tripé e pronto, acabou. E muitos jogos hoje em dia usufruem do plano contra plano abusadamente, entendeu? Então é de boa você usar plano contra plano, mas quando você deixa todas as cenas assim, começa a ficar porco.
Eu lembrei que a gente tava falando de Horizon.
Horizon, Horizon e Control. São dois que a gente citou que usam muito do plano contra plano.
Fica maçante, você fica com aquela mesmice e você enjoa. Então, tipo assim, o que afeta na sua gameplay, o exemplo do Horizon? Você não vai querer falar com as pessoas, vai ser cansativo e chato você fazer isso, entendeu?
Uhum. Bem posicionado. E às vezes eu penso em NPCs que não tem muita importância e eu acabo não falando com eles, que eu falo, mas fala. E às vezes, com tipo certeza. Assim, você tá interessado na história, você quer saber as paradas, mas você não tem muita coisa que te motiva além da escrita, sabe? Além do que eles estão falando.
Justamente. E uma coisa que a gente conversou muito, eu e o Caio, é tipo assim, cara, quando você pega uma cinematografia boa, você vai transportar para aquele mundo e a sua experiência vai ficar muito mais intensa. Um exemplo, jogos do Kojima, em geral é assim.
Kojima.
Você transporta pro jogo por causa da direção de cena, por causa do roteiro, aquelas falas, aqueles close que dá maluco. Tipo, você entende, sabe? Metal Gear, puta, mano, nossa, não tem o que falar, tão bonito que é. Mas, outro exemplo que eu e o Kaique tá ansiosíssimo pra chegar.
Vai tá chegando!
Tá chegando. Que é o Final Fantasy VII. A gente consegue sentir a direção tão bem feita nos, tipo assim, nos trailers, que a gente, cara, a gente nem jogou e sabe que vai ser muito bom.
É mesmo, cara.
De tão bem feito que tá. Cara, pra você ter noção, tipo assim, você precisa fazer um trailer, ele é um dia diferente do jogo em si, da narrativa. Tem toda uma teoria de como fazer um trailer, né? Mas, cara, eu não sei se a Square tá com um time muito bom de direção, de edição, porque o trailer tá com uma direção tão impecável. Um exemplo que eu queria dar é quando aquele último trailer que saiu, o do...
Do Hollow.
Sem ser o da opening, né?
Ah, sem ser esse?
É, o da opening.
Ah,
o,
tá.
O que a gente gosta bastante, que aparece o Red e tal.
Beleza, é o da Hollow mesmo.
É da Hollow. É que teve o do opening, que é mostrando o opening com a Aerith e tal.
Sim, certo.
Eles mostraram aquela música nova, né? Que já dá outro tom pro jogo. Eu até comentei com o Caio. Parece muito uma coisa do Kojima, isso?
A vibe da música, né?
Uhum. Mas aí tem a segunda parte da música, do trailer, que é a outra música, a música de combate. Que, cara, eles conseguiram encaixar a parte específica, que eu gosto muito. É uma hora que a música começa a subir, quando ela chega no ápice da música, o reator explode pra cima.
Uhum.
E é um segundinho. E, cara, eu duvido uma pessoa ter ficado arrepiado vendo esse pedacinho. Eu duvido. Então é isso, cara. A direção e o roteiro, ela vem pra trazer sentimentos diversos pra você e você se transportar pra aquela obra. Seja cinematograficamente falando, de cinema, seja em jogo, qualquer coisa. Essa é a função.
E, cara, o Final Fantasy VII também tá me deixando muito bolado, que eu tava vendo esses dias que eu tava fazendo a análise lá do trailer, né? Uhum. E eu reparei, assim, nem botei na análise porque não era o tópico, mas eu reparei na hora que tava aparecendo um Roach, que ele aponta a arma pra câmera, mas ele tá falando pro Cloud. E ali você vê, quando você. Se vocês manjam, já mexeram com alguma câmera DSLR, vocês vão entender o que eu tô falando, mas eu vou tentar exemplificar pra quem nunca mexeu. Você tem, tipo, algumas milimetragens da câmera. Então, quando você bota uma milimetragem baixa, tipo 15, até 20, mais ou menos assim, e você chega bem perto, dá um sentido de, por exemplo, eu tô apontando uma espada pra você, e se eu chego perto com ela, a espada ela parece que tá maior. Do que se eu, por exemplo, pegar a mesma imagem, só que eu ficar mais de longe e usar uma milimetragem maior pra dar um zoom, por assim dizer.
É questão de perspectiva.
Exatamente. E eu percebi ali, cara, que ele usa muito dessa perspectiva. O Roach, na hora que ele levanta a espada, aí você vê que a câmera dá uma milimetragem menor e a espada fica mais intimidadora, sabe?
É, você vê aquela a espada maior assim na frente, é como se tivesse tipo, mano, tô na sua cara o negócio.
É, tá te ameaçando, entendeu? E fica assim, caraca, mano, olha, umas pequenas coisas assim que você fica assim, cacetada. E são, porra, a iluminação, mano. Cara, a iluminação do jogo tá muito bonita. Uma coisa que, sim, eu acho muito bonita é igual essa foto que eu tô aqui do Geralt, que eu até usei uma luz de backlighting no rosto vermelho. Uhum. E você vê que estão usando essa luz de backlighting em todas as cenas. São tipo todas as luzes, elas estão bem trabalhadas para destacar o personagem do background. E não deixar uma coisa mais. Ah, deixa como tá e pronto, acabou, sabe? Até a luz tá, uhum, muito trabalhada. Tá muito foda, cara.
Cara, não só a cinematografia, tudo, mas a direção de fotografia tá muito bonita, né?
No jogo. Uhum.
As cores. Nossa, a luz, as sombras. Porque, tipo, tudo isso é questão de fotografia, né? E eles conseguiram, sim, implementar isso até no gameplay, que eu caí de jogo a demo. E, cara, aquela demo, é uma demo antiga, se tá bonito daquele jeito. Ah, cara, espera.
GOT, velho. O negócio já é GOT, nem saiu, velho. Com certeza.
Pra quem fala que GOT não pode ser no remake, filho, desculpa aí, mas.
O papão no cu, esse ano. A gente vai ver isso aí. Cyberpunk e The Last of Us vão ter que suar firme pra passar o Final Fantasy.
Justamente.
Nossa, mas aí, molecada, pra gente dar uma exemplificada maior nesse nosso tema, a gente, uhum, separou aqui duas ceninhas, cada um. Sim. E pra gente falar um pouco mais sobre. Exemplificar pra vocês uma cinematografia maneira de um momento que a gente acha legal. E aí, DJ, fala pra mim sua primeira cena aí.
Beleza. Você quer que eu descreva a cena? Todo.
Exato. Sim, sim.
Ok. Primeira cena que eu peguei é do Metal Gear 3, aonde depois você enfrenta o chefe que. É o chefe do. Que tem solta-fogo, Pyro, alguma coisa, não lembro o nome dele. Você tem uma escada grande. Tipo assim, na verdade você vê uma escada, né? Você vê uma escada e você tem que subir pra você continuar o jogo. Só que você vai subindo. E você vai subindo. E você vai subindo. E você vai subindo, e você sobe bastante, e você fica quase 2 minutos subindo a escada. E você fala assim, porra, que estranho. Tipo assim, eu falando, parece muito estranho. Pegar e subir uma escada 2 minutos, pode ser muito chato. Vou te explicar por quê, em questão de direção do jogo, assim, direção de tudo, não é ruim. Você passa por muita coisa no jogo, muita coisa. E... nessa parte é quando você vai chegar na última base ali, onde, né, acontece tudo é o arco final. Então você tá subindo essa escada enquanto toca uma música. E essa música é a música tema do Metal Gear 3, que é o Snake Eater, que conta basicamente o... Tipo assim, que é a Snake Eater, né? Que conta basicamente o intuito da história, né? Ele fala que, tipo, enfim... ela é meio romântica, né? Mas ela fala tudo do Snake Eater. Snake Eater, tem o nome Snake Eater porque ele come cobra no jogo. Mas tem tudo isso. Aí ele vai subindo a escada com essa música. A música vai aumentando a partir do mais que você vai subindo. No finalzinho, você chega, a música baixa e você tem a visão do último arco do lugar. Então, tipo assim, isso é tudo pra te preparar pro último arco, pro final do jogo. Então você sente, tipo assim, pô, tô chegando no final do jogo, vai ser épico, e isso já te traz uma emoção. Então, minha cena é curtinha, mas é basicamente isso, e eu acho que deu pra entender.
Cara, e você falando assim, eu fui lembrando de um outro caso do Kojima que ele faz algo extremamente similar, que é na Death Stranding, né, cara? No final do jogo, pra não dar spoiler, você tem que chegar num lugar que é relativamente longe e, sim, sem carro, sem porra nenhuma.
E você vai no pezão mesmo.
E você vai andando. E a música, ela é cronometrada certinho pra você chegar lá no lugar e ela terminar.
Então, o Kojima sempre teve isso muito de usar as músicas. Então você vê, cada diretor gosta de uma coisa, né? E, cara, é muito bem feito, porque você transporta pra aquele momento, você achar tudo épico. Cara, subir numa escada. Sabe, ele consegue fazer você subir uma escada, ser uma experiência boa.
Nunca achei que subir escada fosse ser esse tipo de coisa.
Cara, é inacreditável. E é basicamente isso a cena. Se você tiver a oportunidade de jogar, ou se já jogou, sabe, rever essa cena, ou joga, porque, pô, mano, é uma coisinha que você vai jogar ali, mas que vai te deixar bem. Então é basicamente isso.
Porra, muito bom. É uma parada boa que a gente vê. E às vezes a pessoa pensa, ah, cinematografia, filme, vídeo. Ah, vou analisar o que eu tô vendo, mas nem sempre. O cinema é 50% áudio e 50% vídeo. Se você não tiver um áudio bem trabalhado, em quesito da música, efeito sonoro e tudo mais, cara, faz uma puta diferença. Puta diferença.
Sim. Justamente.
Mano, a minha cena que eu peguei aqui de primeiro, na verdade, não é uma cena. Mas sim, eu queria falar do jeito que foi tratado o jogo inteiro, em quesito das cenas e o jeito que ele interage com o gameplay, que é o God of War, o novo God of War de agora.
Olha aí.
Que ele, se você perceber, ele não tem um corte. Ele é todo com um plano não sequência tem? Direto. E aí, isso é uma coisa
é
que...
É verdade.
Quando você pensa em games e até em cinema também, quando você pensa, pô... Pensa, por exemplo, na luta do Daredevil da Netflix lá, que é aquele plano sequência que todo mundo gosta. Uhum. Esses shots são muito difíceis de fazer. Porque você tem que trabalhar a luz de uma forma com que todos os pontos onde a câmera for passar seja nítido. Então você não pode deixar, você não pode botar a câmera num lugar onde vai ter sombra na cara do personagem, sabe?
Justamente. E sabe quem faz muito bem essa questão do plano sequência em filme? 1917, é um filme de guerra que lançou, não sei se você viu.
Pô, eu ainda não vi, mas o pessoal elogia muito as sequências dele, né, cara?
Porque, tipo assim, é óbvio que o filme inteiro não é sequência, só que
ele faz uns cortes escondidos, né?
Ele faz você pensar que é, porque ele tem muito invisible cut.
Uhum.
Tipo assim, o corte que você vê mesmo é um só no filme que tem, mas ele tem vários que são invisíveis, que você não percebe. Então, tipo assim, você transporta pra aquela angústia do filme, que, cara, é inacreditável, é muito bom. Se você tiver oportunidade, assista, é muito bom.
Cara, eu respeito demais plano sequência, porque eu já tentei fazer pra alguns trabalhos de faculdade e percebi que, cara, é muito difícil. Mas faculdade onde você não tem como criar um set, né? Nossa. E você tem que trabalhar com a luz que você tem, é complicado demais, cara. Aí você pensa, porra, jogo é mais fácil. Cara, não é. Só não porque é. O jogo tem algumas vantagens de você, pô, você não precisa ter fios, não tem câmera, exatamente. Pô, dá pra fazer uns ângulos bem maneiro quando você não tem câmera. Justamente. Mas a parada, a gente tá num nível de tecnológico que começa a ser legal esse tipo de coisa, que é global illumination, né, cara? Então, você tem uma luz que ela começa a refletir em superfícies igual ela reflete na vida real. Isso é muito bom pra jogo, porque antigamente a gente tinha que trabalhar com iluminação artificial. Então você começava a criar uns pontos de luz que não existem, pra você poder iluminar uma área que ficaria mais ou menos parecido com o que ia fazer no tempo real, né? Hoje em dia já dá pra dar uma facilitada nesse quesito. Mas, cara, é a parada do time da equipe de arte trabalhando junto com quem tá dirigindo a cena, trabalhando junto com quem tá animando os personagens. É isso tudo, culmina tudo pra você. Pode ter certeza absoluta que uma hora o cara que tava fazendo a cena falou assim, porra, mano, quero botar um negócio ali. Ô, galera de arte, vamos fazer o favor, tira essa parede que tá aqui, vamos criar um cenário onde dê pra mexer aqui, pra que saia uma luz de cá, que aí a gente consegue botar a iluminação na cara do personagem. Então, cara, isso é muito, muito trabalhoso, e tem que ter essa conversa, essa harmonia entre o estúdio, né, cara? Que é uma parada que, quando é bem executada, você nem sente, mas você tá vendo que tá fazendo a parada muito maneira, cara.
Sim, por isso que, às vezes, em algumas empresas que tem briga, que tem essa, sabe, essa troca de farpas por causa de, enfim, de cada setor, às vezes sai meio zoado algumas coisas. Então, tipo, quando a equipe tem uma afinidade muito boa, o jogo vai ser muito melhor.
Com certeza, cara. E eu acho uma coisa bem legal. E, assim, quando eu vi o God of War na primeira vez, cara, o God of War, ele, além de ter essas paradas, cara, eu acho muito interessante como você ter um plano sem cortes, por vezes, te faz parecer que você tá sendo um observador da cena, sabe? Porque pra cena não ter cortes, igual, por exemplo, tá tendo uma discussão entre o Atreus e o Kratos. Então, Das duas, uma, ou a câmera fica parada atrás de um dos personagens, que geralmente não acontece, porque eles trabalham bem, ou a câmera ela vai olhando de um e vai olhando de outro, como se o espectador estivesse passando o olhar de um personagem pro outro, sabe? Então dá um sentimento bem, bem próximo quando você tá jogando.
Cara, é incrível. Tipo, eu joguei God of War e eu sei que é muito bom cinematograficamente falando. É, porque ele sai da zona de conforto dos outros jogos, né? Os outros jogos, ele, a câmera, eu achava a câmera mais fixa, mais tipo assim, além de ser, eu achava bom a direção, mas eu achava a câmera um pouco mais fixa ali no Kratos. Eles gostavam muito de ângulo abertaço.
É, bem mais coisas. O estilo do jogo, né? Que era hack and slash, né? Geralmente era bom ter esse tipo de câmera mais afastada. Sim.
Mas isso em cutscene eu falo também, sabe?
Tá.
Aí no God of War eles deram um outro ar, sabe? Eu acho que eles tiveram mais primor na técnica. Até porque, tipo, pô, foi considerado o jogo do ano. Aí os caras realmente avançaram ali.
Não, os caras não estão de brincadeira não, irmão. Os caras fizeram uma parada muito foda.
Oh, demais.
E DJ, fala pra gente sua segunda escolha.
Minha segunda escolha, eu tava pensando, mas tipo assim, ela vai ser um pouco parecida com a primeira, porque ela tem quase a mesma pegada. Mas eu acho que vocês conhecem mais, que a galera aqui deve estar escutando talvez, ou não, não sei. Que é a primeira vez que você começa a ir pro México no Red Dead 1, no primeiro, né? E você sente uma grandeza muito grande, porque tem dado um momento do jogo onde você tá muito sozinho, né? Na verdade, o jogo inteiro você fica meio sozinho, porque é uma jornada de redenção, né, que você faz. Então você é muito, muito sozinho, muito na sua. E a primeira vez que você tem que ir pro México, você tem que seguir uma trilhazinha ali, você coloca no mapa e vai. E você começa a ver os grandes muros ali do México, você começa a ver já o rio. E isso, a trilha vai aumentando e vai passando. Tipo assim, é uma trilha que começa calma, depois vai aumentando e vai falando um pouco disso, dessa redenção do cara, vai falando dessa solidão que o cara vem passando. E te mostrando um novo ar, um novo caminho, uma nova etapa da sua jornada que está chegando. Então você chega num lugar, parece que parece que você tem um sentimento de ser um novo jogo, quase, sabe? É um arco totalmente diferente do que você tava antes. Você meio que se transporta pra outra coisa. Então, eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. E é um jogo antigo, tipo assim, entre aspas ali.
Relativamente antigo, né?
Relativamente antigo. E eles conseguiram passar esse sentimento e é muito, muito, muito incrível.
Cara, Red Dead 1 é um jogo que eu ainda não joguei. Na verdade, o Red Dead 2 tá na minha lista aqui de jogos que eu ainda não completei. Eu joguei umas 30 horas, mas ainda falta um pouquinho.
Pode jogar o 2 primeiro, que o 2 passa antes, né? Então,
é por isso que eu peguei o 2 primeiro na tranquilidade, né? Pra jogar o 1 depois. Mas agora eu fiquei bem, bem curioso pra ver essa cena em ação, cara.
Não, cara, é muito bem feito e você não vai se arrepender, de verdade.
E eu acho muito legal quando alguns filmes, jogos, o que quer que seja, na hora que ele vai passar tipo, por uma outra etapa, por uma outra fase do personagem, da jornada, alguma coisa assim, e quando ele muda, né, cara? Quando você sente essa mudança visualmente também, né, cara?
Sim, sim, cara. É inacreditável e... Enfim, cara... Eu acho que quanto mais o jogo tem isso, mais ele enriquece.
Com
muita
certeza.
Gente prefere colocar tudo no gameplay, as coisas, tipo, eu até entendo que tem que ser bom, mas você tem essas horas de pausa, de você ver a história, de você entender o que tá passando e tal. É incrível.
Cara, você tocou num ponto bem legal, você falou sobre gameplay. Aí eu lembrei aqui, cara, que teve uma vez que eu mandei aqui no canal, na aba comunidade, o que a pessoa valorizava. História, gameplay e botei umas porcentagens. Tipo, cara, na enquete de um ano atrás, eu fiz assim, eu fiz o seguinte, 100% gameplay, 75% gameplay, 25% história, e por aí vai, né, descendo de 25 a 25. A 80% das pessoas... votaram que tem que ter uma harmonia. 50% gameplay, 50% história. Os dois são igualmente importantes. Justamente. Então, assim, galera pelo menos se importa bastante com a história. Mas o segundo mais votado, já que a galera ficou em cima do muro, a galera que não ficou em cima do muro, foi 75% gameplay e 25% história, com 12%. Então, tem uma galera aí, mas a maioria realmente concorda que tem que haver um equilíbrio. Mano,
sim.
Eu peguei aqui uma cena, pra gente falar aqui da minha segunda, que é uma cena que ela me dá uma nostalgia tão profunda, cara, que é a cena de abertura do Ocarina of Time, você tá ligado?
Tô. Nossa, essa cena é muito boa.
Cara, ela é muito boa. E, tipo assim, antes dela, né, cara, a gente já vê a abertura do jogo e você vê, tipo, o Link parado na montanha, assim, e você vê uma coisa que, cara, 64, né, velho? As paradas antigas, pô, o nego tinha que fazer maracutaia pra esse negócio funcionar. Mas eu entendi muito a vibe. Quando eu era criança, eu vi perfeitamente isso acontecendo. Que a lua tá aparecendo ali no jogo e o Link tá passando com a Epona no cavalo pela montanha. Ali dá pra você ver que a ideia era tipo pegar tipo, aquele contraste, aquela silhueta, sabe?
Certo.
E de ser uma coisa que tá amanhecendo o dia, então tava começando a sua jornada junto com o amanhecer do dia, sabe? Uhum. Aqui ali foi uma coisa que me pegou bastante. Mas isso aí não é nem a introdução do jogo, isso aí é a tela de abertura. A introdução certo. Do jogo, eu acho ela uma perspectiva também bem legal, que dá essa ideia de você tá começando uma jornada, porque você começa a perspectiva do ponto da nave, né, cara?
Uhum.
Então, é bem interessante que você chega a ver o diálogo da Deku Tree e com a nave, chega a você ver um pouco do Link, assim, do lado de fora, com a tela bem escurecida, então, tipo, é pra você não saber muito o que tá acontecendo ali, tá dormindo, você como jogador ainda não tá sob controle, e a nave começa a voar, ela sai de perto da Deku Tree e vai em direção ao Link. E ali passa pro ponto de primeira pessoa, do nada, corta pra primeira pessoa. E ela vai, tem os seus... dá uma jornada que ela vai olhando assim como é que é o Kokiri Forest, e ela de repente ela entra na casa do Link. E naquele momento ali, a partir da que ela vai e acorda o Link, é a sua jornada começando. Então a perspectiva em primeira pessoa da nave ali, cara, é como se fosse você também. Você tá começando a entrar no Link. Vale lembrar que o Link, até pouco tempo atrás, ele só chamava Link porque a gente sabia das revistinhas, porque ele não tinha nome. A intenção da Nintendo era que você fosse o jogador. Por isso o nome, Link, a ligação entre o jogador e o personagem.
Justamente. E o que muita gente não percebe é que muitos jogos usam esse recurso, tipo, de primeira pessoa pra te transportar como se você fosse o personagem. Então, porque, tipo assim, lógico que eu acho que hoje em dia tá um pouco datado isso, porque eu acho que hoje em dia é bom ser o personagem que tem falas, as coisas que você se identifica mais com ele.
Sim,
mas
sim.
Já foi muito usado de ter esse negócio de primeira pessoa, ou do personagem às vezes não falar, pra você se identificar como ele mesmo. Tipo, você que decide as falas, os negócios. Então tem muito em vários jogos isso. Acho que mais recente a gente pode pensar aqui no Fala, o Dragon Quest.
Dragon Quest. Isso eu critiquei também, porque é foda, porque hoje em dia a gente já tá num ponto de tecnologia onde você pode... você pode, dependendo do jogo, você pode moldar a personalidade do seu personagem, né? A partir das suas escolhas. Então, hoje em dia, você ter mais espaço no disco pra inserir mais falas e pra você inserir várias opções é uma parada viável. Mas quando o jogo não faz isso, é meio foda. Você não sente muito essa conexão de você fazer o seu personagem, né?
Também concordo.
E cara, eu achava isso bem legal, cara, porque... É uma parada como se a gente estivesse realmente incorporando no Link, sabe? É uma parada que a gente não percebe. Eu pelo menos não percebi quando eu era pequeno. E só fui olhar isso depois.
Também. Não,
eu,
cara,
achei bem legal.
É uma coisa que, tipo assim, que transporta a gente pra um certo sentimento, que faz a gente... Mas quando a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe o que tá passando. Então quando você escuta ou fala, você escuta a pessoa falar tal, você vê que realmente é isso que eles querem trazer. Então, tipo assim, antes de as pessoas ficarem criticando muitas coisas dos jogos, mas tem muita ceninha, tem muito neném.
Ah, porra!
Pelo amor de Deus, se você tá escutando isso e você pula a cena dos jogos, tipo assim, que você nunca jogou, você
tô
vai
te julgando.
Cagar.
Tô te julgando.
Vai cagar, vai jogar um jogo que não tem cutscene, porra.
Vai jogar Battlefield.
Ah, vai se fuder, que porra é essa?
Vai jogar, não Battlefield não. Vai jogar Fortnite.
Tipo, você não tem aquele sentimento do negócio, não faz isso com você, cara. Entra no jogo, que cê, eu tô apostando que se fizer isso, você vai ter uma gameplay ainda melhor, porque você vai se, sabe, você vai entender o personagem, você vai entender a cena. Então, aquele, imagina, vai acontecer uma batalha com o boss ali, que, mas você, bobão, pulou as cenas todas dos jogos.
Bobão.
Pulou todas as cenas. Aí você chega no vilão que você nem conhece, nem sabe o que ele faz, e luta com ele. Qual que é o sentimento que você vai ter lutando com ele?
Cara, eu tô pensando no cara que vai pular a cena, vai enfrentar o Sephirão no set remake. Não vai sentir os pelos do cu arrepiar na hora que começar
Nossa, fora. É tipo, o que é esse cara de cabelos pratas, essa katana gigante? Que esse carinha aí? Ah, vou lutar com ele, vai ser easy. Você toma no rabo que você não sabe respeitar o personagem, entendeu?
Você não sabe respeitar o personagem. É, cara, é foda que tem tipos e tipos de pessoas, né, cara? Isso não só pra jogos, mas pra filmes também. Acaba que o filme e jogo tá sendo bem perto desse quesito de comparação. E de pessoas tipo, por exemplo, tem um amigo meu que ele é muito imperativo. Então, certo. Tipo assim, às vezes você quer mostrar uma parada pra ele, você começa a mostrar uma parada na moral. Assim, pô, se liga só, tem um personagem de história profunda e tal. Aí você dá o controle pra ele, ele começa a gastar. Aí eu já fico, pô, mano, eu não tô querendo que você gaste a parada, eu tô te mostrando um negócio na moral, você sentir o negócio, sabe? E ele não faz isso. Aí eu fico puto, porra, não era isso que você queria que você sentisse. Então, tipo, existem tipos de pessoas e pessoas. Agora, pra essas pessoas, cara, que não sentem muita importância com história, não sentem muita importância com a cena, com a cinematografia, elas, cara, eu só posso recomendar que vocês joguem tipo de jogos que não tem cena, tipo Fortnite. Eu falei de zoeira, mas tô falando sério mesmo. É uma zoeira com um pingo de verdade. Que esse tipo de jogo não é pra você, sabe? Mas entenda também a diferenciar uma coisa que não é pra você com uma coisa que é ruim, entendeu? Isso aqui eu fico puto. Ah, é ruim, tem muita ceninha. Pô, vai se fuder, irmão. Qual é?
Pois é, velho.
E aí, mano, é uma parada que chegamos num ponto aqui, a gente mostrou todas as cenas. Cara, se você tá vendo no Spotify ou você tá dando alt tab no YouTube, eu espero que você tenha entendido as cenas sem precisar de ver, mas quem tá no YouTube, a gente tá botando as cenas juntos conforme a gente vai estar passando. E, cara, eu acho, não sei quanto é você, DJ, mas a gente tá chegando num ponto, principalmente agora com a próxima geração de consoles, onde tá num nível muito gostosinho e eu presinto uma melhoria grandiosa na questão da cinematografia. E nossa, eu senti muita. Bastante isso nessa geração agora. Por quê?
Nessa antes, agora cara, ou na próxima?
Eu senti agora. Nessa agora e espero que fique melhor na próxima.
Tô sentindo que na próxima vai ser ainda melhor.
Vai. Mas por que eu acho que essa geração agora do PS4 e o Xbox One mudou muito? É que eliminou bastante o uso de cena renderizada, cara. Pré-renderizada.
Sim, justamente.
Porque isso...
Sabe uma coisa que começou a ser muito mais usada? É a captura de movimento.
Sim, realmente.
Porque na
hoje em dia são poucos que são animações.
O diretor, ele às vezes segura até a câmera e vê o melhor ângulo, melhor jeito da câmera se mover, capturando. Ele já tem uma basezinha. Então, tipo, isso já deu um avanço na direção, na captura dos personagens, na voz. Tudo ficou melhor. Então, perfeito, cara. Perfeito.
No quesito do game design, né, que está produzindo o jogo, o que que acontece? Essas animações mais básicas, ou seja, e isso é uma crítica que rolou bastante até na época que o jogo foi lançado, que é o do Horizon, que na hora que você estava conversando com algum NPC, a animação facial dele era animação gerada automaticamente, né?
Sim.
Então, às vezes, não ficava muito legal e ficava um movimento meio... Ah, ela mostrou a mão pra frente, é um movimento padrão, né? Então, você não tinha... Eram as paradas que eram geradas automaticamente, mas ficava um pouco artificial. Mas por que que essas coisas rolam e por que que o uso da cena pré-renderizada era muito legal antigamente? Porque, por exemplo, a gente tinha na época do PS1, e pô, a Square abusava disso demais, Que era que, porra, a gente tinha aqueles bonequinhos, ainda mais Final Fantasy VII, pô, bonequinho de Lego e tal, que, beleza, a gente, se você, a pessoa sabendo mexer ali, ela consegue passar uma emoção naquela parada, mas as cenas pré-renderizadas, ela tinha um impacto, cara. Falei assim, ô, oh, hora da cena. Você botava o controle de lado e ficava lá com a mão no queixo, observando a cena atentamente, porque era um momento muito importante pra história e que era muito bem trabalhado, né, cara? São partes onde realmente o diretor pôde trabalhar com essas coisas, que é com uma animação que muito provavelmente já veio... No caso do Final Fantasy VII, talvez não. Talvez seja realmente animada por animadores mesmo, mas... Mais pra frente, por exemplo, Final Fantasy XIII, aí já é pessoas fazendo motion capture. E enquanto nas cenas que eram em games, eram animações em que vinha um cara com um mouse e com um teclado e mexia o braço do personagem pra lá. Botava, ó, né? Nesse segundo o braço do personagem vai estar aqui, no outro segundo o braço do personagem vai estar ali. E fazia isso, então não era tão... humanizado, por assim dizer, né? E eu sinto que isso tá acabando, porque eles estão realmente usando o motion capture pra fazer várias coisas, até essas animações mais básicas, e a gente não precisa mais de cena pré-renderizada. Então, por mais que a gente tenha no Final Fantasy XV, por exemplo, e em alguns outros jogos, o gráfico em game tá chegando muito perto do gráfico que fica muito, pré-renderizado.
Muito perto, muito perto. É muito. Tem que ser uma coisa muito específica pra você usar. E não precisa, porque quando você tem essa cena pré-renderizada, você quebra um pouco do clima da outra cena, sabe?
Sim.
Você tem um pouco de quebra. Então você meio que, tipo, sente isso quando você tá jogando ou fazendo alguma. Tipo, enfim. Então, quanto mais ser a mesma coisa ali, mais junção, tipo, as coisas deixarem bem iguais, melhor, porque você sente a mesma coisa.
Eu tô lembrando aqui agora, cara, de um uso muito bem colocado de cena pré-renderizada, que foi no Uncharted 4.
Sim,
que o Uncharted 4, ele não tem tela de loading, né?
Uhum.
Em nenhum momento. Sim. E daí, o que, que ele faz pra transitar do momento onde você tá numa cidade e de repente você tá num deserto, sei lá?
Uhum.
Ele usa uma cena pré-renderizada de transição. Então, você tá vendo uma cena do jogo que é in-game, e aí ele corta pra uma cena pré-renderizada e você nem tá percebendo.
Sim.
E durante essa cena pré-renderizada que você tá vendo, onde vai ter esse corte de lugar, ele já tá carregando o lugar lá. Entendeu?
Sim.
Então, cara, olha que bem pensado.
Sabe um jogo que faz isso? Que a fanbase aí vai até gostar. Kingdom Hearts 3 tem um pouco disso também. Se você for parar pra pensar. Então, tipo, você vê que o gráfico, sabe, das cutscenes, tudo, e do jogo é bem parecido. Então, quando você tem aquela transição suave pro Sora, você não sente muita quebra de nada. Tipo, não é uma quebra, é você ali voltando pra ele mais bonitinho. Então, tipo...
Sim.
É muito bem feito você usar isso e te deixa, você se sente melhor, você se sente no controle ali, é muito legal.
Eu consigo pensar na cena do Frozen, do Let It Go. Consigo pensar na cena do Enrolados. Eles geralmente fazem essa transição legal. Só que o foda do Kingdom Hearts, cara, é que ele tem um loading muito grande.
É bem grande.
Cara, é bizarro, entendeu? Então, tipo assim, o Uncharted foi muito foda por causa disso.
O loading não é tão forte, né,
ele
velho?
Ele falou assim, ó, a hora que for ter loading, você não vai perceber que ele tá carregando, brother. E ele fez e cumpriu. Você não vê tela preta.
Cara, direto. Nossa. Isso é uma coisa que vai melhorar, porque eles estão falando que agora os loadings não vão existir mais por causa do SSD.
É.
Então, cara, pode vir coisa bonita demais por aí. Demais.
Pode vir. E o Final Fantasy VII Remake, vendo a demo que foi vazada, não sei se você chegou a ver o gameplay.
Não,
chegou a ver?
Não assisti, não quis o spoiler ainda.
Cara, eu assisti. Se você quiser assistir, não tem nada demais, não. Mas ele tem isso também. Ele, na hora que a gente vê aquela introdução do jogo, onde a gente vê a Aerith, a gente vê a tela se afastando lá pra Midgar e dando close pro trem. Quando o Cloud saca a espada,
é no
momento, na verdade, até antes, eu acho. Eu acho que é depois do chute da... Eu consegui perceber, mais ou menos. É em alguma parte, na hora que eles estão batendo nos guardinhas ali do início. Que eu acho que... Ah, já sei. É na hora que o Barret aparece. Na hora que o Barret aparece, eles trocam da cena pré-renderizada pro in-game. E aí vem o Cloud, desce, e aí você já começa... A câmera vai pra trás do Cloud e você já começa a jogar direto. Então você não tem loading em lugar nenhum, entendeu? Já começa ali.
Nossa, é perfeito, cara. É muito bom.
tá muito foda, velho. Eu tô muito ansioso pra ver o que os próximos jogos vão arranjar pra inovar.
Eu acho que todo podcast a gente vai comentar de Final Fantasy VII. Até lançar aqui. Não, e quando lançar a gente vai falar só de Final Fantasy VII. Desculpa, gente, mas...
Tá não, incrível. Vamos fazer, ó. Vai ter um podcast expectativas pro Final Fantasy VII, que vai ser só a gente falando bem.
Sim.
E vai ser um outro depois que o game lançar e a gente lançar o review aqui no canal, que vai ser falando sobre, entendeu? Depois de ter zerado o jogo.
Ó, galera, vocês cobram o Caio pra fazer gameplay do set original. Pra gente entrar no hype assim e ficar no grau, beleza?
Eu tô dependendo só da minha internet, cara. Só da minha internet. A internet ficando boa aqui, cara. Que tá foda, tá caindo muito, né? Tá ligado, né? A gente jogando Overwatchzinho tem caído pra caralho.
Porra. Os caras deixam na mão no Overwatch no meio da partida, cara.
Pelo menos. Foda-se se você ganhar a partida, né? Eu fico, porra. Eu caí e eles ganharam. Porra, eu fico triste. Ah, molecada, esse foi um podcast mais curtinho, porém a gente quis mostrar pra vocês a parada. Espero muito que quem esteja só pelo áudio tenha entendido o que a gente quis passar aqui. Eu acho que a gente conseguiu descrever bem.
Acho legal falar se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, sabe, uma parte 2, respondendo algumas coisas em questão de cinema, assim, gente, a gente faz, velho. É uma coisa que a gente gosta muito.
É, cara, joga dica aí, você quer dizer, pô, o que você acha de a gente falar sobre jogos retrô e a cinematografia deles, ou alguma outra parte deles? Fala pra gente, comenta aí. Comenta aí um jogo que você acha que a cinematografia é maneira. Que a gente deu alguns exemplos só, mas compartilha mais pra gente.
Isso, pra gente lembrar, porque a gente esquece, né? Então, pode escrever bastante aí pra gente.
Beleza, molecada? Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like aí, se inscreve no canal se não é inscrito. E dá uma olhada no link do Padrim que tá na descrição, que além de você conseguir o download pros nossos podcasts, você também vai estar contribuindo pra gente aumentar aqui a nossa frequência de vídeos. Vamos ficando por aqui então, cara, trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço, até mais.